Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo 171. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o John Bon.
E aí, Jeff? Eu tô sem comentários.
E também estou aqui com o Chapéu.
Tem que ganhar na loteria pra comprar tanto Lego assim.
Chapéu mencionou, vamos começar com essa notícia, vai. Lego anuncia o kit de The Legend of Zelda Great Deku Tree 2 em 1. Ele vai ser lançado dia 1º de setembro a R$299. E aí, Chapéu, vai comprar?
Eu não comprei nenhum Lego até agora. Meu irmão que gosta de comprar, quando eu vou visitar ele, eu posso dar uma olhada, né? Ver a qualidade. Esse aí realmente dá vontade, né? Só que é muito caro. $300 pesa pra caramba, ainda mais que não vai chegar totalmente convertido pra cá, né? Sempre tem uma gordurinha a mais no preço.
500 conto, Chapéu? Ou mais?
Mais que isso, né? Mais que isso, provavelmente.
10 mil?
É.
E se você comprasse, Jumão, você ia montar ele estilo Breath of the Wild ou Ocarina of Time?
Com certeza Ocarina of Time. Eu acho muito mais legal. E o que eu gostei é que vem os dois, né? E pra começar, se você é fã de Zelda, a vontade dá de comprar os dois desse set, né? Pra você deixar os dois lados abertos.
Caraca.
E eu não duvido que muita gente vai fazer isso, né? Pô, os dois são muito bonitos e eles vêm com os bonequinhos pequenininhos do Link do Ocarina of Time e vem dois Links, né? Ou pelo menos a parte de baixo desencaixa pra ele ter a calça dele lá e tirar a calça. E vem a Zelda e o Link do Breath of the Wild. Então assim, eu achei uns detalhes muito legais. E você fica com vontade de ter os dois.
Essa é a linha premium da Lego, né? É a que eu gosto mais. Que eles fazem uns set. É que é o caro, né? Os baratinhos é, sei lá, o pack do Mario de $60.
Ah, sim. Você tá falando, esses Legos aí são aqueles que tem de carro também e edifícios, né?
É linha pra adulto, é.
É, uma vez eu visitei a loja da Lego numa loja aqui em São Paulo e são geralmente aqueles com caixa preta. Acho que o do NES com a TV também numa caixa preta.
O ponto de interrogação lá.
O ponto de interrogação também é o Bowser, também, acho que seja.
É. O Bowser é, ele lembra, por mais feio que ele seja.
Mas é, eu vou ficar babando ovo de novo, porque não vou pegar, mas é bonitão.
E o que eu fico triste dessas várias linhas, que eles, assim, faz sentido, porque Zelda faz muito sucesso com adultos. Mas eu fico triste que não dá pra fazer o seu pequeno Smash, porque se você colocar um do lado do outro, aí você vai ter o Mario que é grandão. A Isabelle menorzinha, o Link, não sei se é menor ou do mesmo tamanho da Isabelle. Então aí o Mario, você vai... O Bowser, que é super gigante. Então vou ficar minha reclamação aí de despadronização pra linha do Smash.
Não, você fala que o Mario pegou o power-up do cogumelo de ficar maior. E você fala que não é o Bowser, é o Giga Bowser.
Ele soltou. Pronto. O Final Smash, tá lá no fundo.
É, Final Smash do Brawl. Muito bom.
E com isso a gente tem quatro linhas, né, da... É Super Mario, Donkey Kong, Animal Crossing e Zelda. Fora essas linhas, esses a mais de ponto de interrogação, né?
Eu fico surpreso que Pokémon não tem oficial, né? Geralmente o que eu vejo é tudo falsificado, bootleg. Mas Pokémon, sim, com Lego...
Pokémon tem oficial Nanoblock, que é uma versão...
É, eu pensei nesse, são os pequenininhos.
Não é Lego.
É. Não é Lego.
Então, não é Lego, mas é uma versão bem... É uma versão japonesa de Lego, que as peças são muito pequenas.
Sei.
Eu tenho um do Charizard aqui, inclusive, desse Nanoblock. Nanoblock, não sei falar isso aí. Mas é, e eu acho que talvez a Lego ela pegue uma fatia que a Pokémon Company não quer dar de Pokémon.
Certeza.
Desenvolvedores do time original de Paper Mario The Thousand Year Door não são creditados. E aí, isso aconteceu com... Isso aconteceu, a gente já discutiu isso, aconteceu com o Metroid Prime Remastered. Mas acho que dessa vez não vai ter desenvolvedor reclamando. Isso é um problema do Ocidente, irmão?
Reclamar ou deixar de aparecer nos créditos?
Reclamar.
Reclamar é um problema do Ocidente.
É.
Né? É, infelizmente, muito japonês, principalmente, eles estão quietos. Mas será que a equipe mudou tanto? Provavelmente, né? Mas é continuar sendo a Intelligent Systems que desenvolveu, né?
Uhum.
Não sei, eu imagino que a Retro tenha tido muita gente que tenha mudado. Talvez a Intelligent Systems foi uma galerinha pequena que não vai reclamar, porque são japoneses.
É, a gente sempre... Se eu fizesse parte da equipe, eu ia me sentir super injustiçado, né? Então, só me colocar no lugar é meio triste.
Você não ia aceitar que você tá nos créditos quando estão falando em desenvolvimento da equipe original, tá aqui, baseado no jogo original. Esse é você, Chapéu.
É você. Mas assim, o ponto é que tem os créditos no jogo original, pelo menos, né? Então dá pra saber ainda quem fez. Não é uma informação que tá totalmente perdida no tempo. É triste, mas não é a pior coisa do mundo, é isso.
Eu acho que... Eu me arrisco a dizer que, culturalmente, eu acho que deve ter até japonês que se sente ofendido se fosse creditado por uma coisa que ele não fez.
Não duvido.
Se tivesse nota ruim o remake, aí não precisava colocar, não.
É também tem essa, né? também tem essa, porque o remake ficou tá bom. Imagina se ficasse ruim. Acho que a gente só vê esse lado da história. Continuando falando de Paper Mario, bom, a pesquisa da Nintendo, ela perguntou aos fãs, que tipo de personagem que eles gostam? Aí uma das respostas é personagens familiares, com rostos familiares, né? Com características familiares, que porém com personalidades únicas, que a gente volta o problema de caracterização de personagem, né?
Acho que a gente comentou dessa pesquisa faz um tempo até, antes de sair o Paper Mario, sobre essa questão de personagens, e isso tá vindo muito à tona porque, sim, Mario RPG e o Paper Mario Thousand Year Door, eles são jogos que pegam personagens icônicos da série Mario e cria uma série de identidades novas, né? Toads, tem Toad criança, tem Toad gordo, tem Toad com cabelo, tem Toad não sei o quê. Koopa também, Goomba. Eles pegam e transformam, né? Em personagens únicos. Não só a personalidade, a aparência também. Esse é um detalhe bem importante. Depois que limparam, né? A partir do New Super Bros. Wii, que muitos jogos do Mario começaram a ficar totalmente limpos. Eu até esqueci a palavra, mas... Jogaram color em tudo, né? Ficou tudo perfeitinho. Você não pode fugir daquilo. A Nintendo ficou com muito medo, né? De arriscar. Nossa, a gente não pode perder a identidade do Toad vermelho, né? No máximo que você pode fazer é botar uma roupinha nele. Eu espero que, a partir desses remakes dos RPGs, eles voltem a explorar um pouco mais, alterar a identidade de personagens até NPCs da série Mario. O Mario vai sempre ser o Mario, né? Não vai mudar muito, né? Espero que eles voltem a fazer isso porque os RPGs são meio que jogos também spin-offs no geral, né? Separados da identidade Mario principal. Eu sei que Paper Mario nunca vai vender, por exemplo, que nem Mario Odyssey, que nem New Super Mario Bros, Mario Kart. Então deixa nesses RPGs, que são jogos ainda que eles ganham mais... Ficam com melhor qualidade, né? Quando você tem diálogos diferentes com NPCs diferentes. Deixa os times explorarem ali os personagens. Eu realmente espero que eles mudem a mentalidade com relação a isso. Porque, nossa, esse Mario padrão New Super Mario Bros. Tem que ficar pra trás. Por mais que a gente ainda veja um pouco disso em alguns jogos atuais, né?
Você acha que o fato do Miyamoto estar ocupado com o filme, Jomão, eles vão soltar os cachorros e vai liberar tudo?
É uma boa... Nunca tinha pensado nisso, Jeff, mas acho que você tem razão. Miyamoto ocupado aí, sem uma estrela de cinema. Ele não tá conseguindo dar o tapa na Intelligent Systems e esqueceu de colocar tudo Toad no The Thousand Year Door.
A Netflix está trabalhando uma série animada de Minecraft. Chapéu, como que você anunciaria, sei lá, a data de Minecraft numa série? Alguma coisa em game?
Como assim? Tipo Fortnite anunciando as coisas tipo, de eventos?
Você tem que fazer um evento, né?
Putz, eu não faço ideia. Eu não jogo tanto Minecraft, joguei pouquíssimo, né? Eu não sei o que eles poderiam abusar. Sei lá, você cria um mapa com uma chave X que o pessoal entra pra explorar e acha... Procurem a data, tá dentro desse mundo que a gente criou aqui. Aí sai todo mundo que nem louco tentando achar, tem pistas. Seria legal, né?
Seria interessante, mas eu acho que o mais efetivo é só colocar na loja do jogo, né? E talvez fazer um mundo promocional do jogo, do desenho no jogo. Servidor promocional aí. Então, acho que é o mais fácil.
É engraçado também que Minecraft tá um pouco atrasado, né? Pra essa moda de jogo virar série, filme. Porque vai ter um filme também e o Jack Black, né? Vai ser um dos personagens lá.
Nossa, eu não sabia que ia ter um filme.
Vai ter um filme do Minecraft. Eu não sei porque, eu sinto que eles estão atrasados.
Eu acho que Minecraft tá completando 15 anos agora, ou um pouco mais. Não sei. Tão atrasado, assim, pro sucesso.
Pelo sucesso que é, mas a Microsoft é meio bunda mole com updates, né? Eu acompanho por fora, mas eu sempre dou risada porque a Microsoft acho que disponibiliza 3 opções e a galera vota. Ó, vocês querem uma capivara, uma girafa ou um elefante no jogo, gente? Aí todo mundo, pô, por que você não adiciona os 3? Vocês têm que escolher um, vamos votar.
Engajamento que se chama, Chapéu.
É.
Próxima notícia, a 2K vai desenvolver o próximo FIFA. FIFA 2K25, até ficou legal o nome. Vai ser lançado esse ano.
Uma pergunta pra quem joga jogo de futebol. Até agora tava sendo desenvolvido assim, na minha época era desenvolvido pela EA.
Isso.
Até hoje era pela EA Sports.
Ano passado não. Ano passado foi quando eles quebraram.
Uhum. E aí foi com quem?
E aí ninguém. Não teve.
Ah, não teve. Então até recentemente era EA.
Agora a única dúvida é se eles conseguiram mais dinheiro do que os não sei quantos milhões eles queriam tirar da EA, provavelmente.
Tá maluco, isso aí é absurdamente caro, né, esse tipo de coisa.
Acho que essa notícia vai ficar aí. Será que foi? Eu não sei. A gente entrega o nome, vocês desenvolvem, a gente lucra, porque a 2K acho que não consegue dar tanto dinheiro que nem a EA Sports dava.
Eu também me chuto que não. Mas eu acho muito triste esse jogo de futebol hoje em dia, porque pelo menos há uns bons aninhos atrás aí, pelo menos era PES e FIFA, né, que ficava disputando o jogo anual de futebol. Aí meu pai mesmo, assim, quando ia conversar com o pessoal, não, eu prefiro PES, ou outro, eu prefiro FIFA, não sei o quê. Eu achava engraçado ver essa rivalidade. Mas a Konami é lixo absoluto, né? Acho que lançou eFootball, eSoccer, é um lixo, uma coisa online zoada, não sei. E aí ficou só o FIFA.
Acho que agora a rivalidade vai ser mais interessante, porque eu confio mais no time de desenvolvimento da 2K do que da Konami.
Não, mas é que eu não lembro o que a Konami tá fazendo, porque ficou um lixo. Mas da 2K, eles não vão ter...
Porque o de basquete eles fazem muito bem.
Só que eles fazem caríssimo e cheio de... Tipo, não tem coisa de carta que você compra,
booster
pack de jogador.
Monetizar
o FIFA também.
O bagulho predatório vai ser igual. O meu ponto muito bom. Qualidade de jogo.
E a Konami, eu acho que ela patinou, assim, do que eu conheço levemente ali, ela patinou, sei lá, desde o início dos anos 2010, que ela tá patinando com Queen League Eleven, depois Pro Evolution Soccer. A FIFA tava há muito tempo já na frente, durante muito, muito tempo.
Winning Eleven faz tempo que eu não escuto falar, hein, caraca.
Então, Winning Eleven, mano, vencendo 11.
E o Charles Martinet não tá aposentado. Ele vai estar lá na Nintendo Live Seed de 2024, que vai acontecer dia 31 de agosto e 1 de setembro, né? E aí, a Nintendo... Qual versão vocês acham que é melhor? A Nintendo quer ajudar o velho que não tem mais dinheiro pra não sair notícia de dublador do Mario ficou pobre? Ou a Nintendo não pagou? Realmente, ele tá bem pobre porque a Nintendo não paga nada.
Eu acho que a Nintendo tá dando a moral pra, pra ele não falar asneira, olha e falar, ele é acidental, ele vai falar o que a gente maltratou ele já, vamos manter isso aqui.
Tem que manter um bom relacionamento, porque querendo ou não, por mais que mude a voz do Mario... O Paper Mario que lançou mesmo, é a voz do Martinet que tá ali? Não tem. Eles têm estoque infinito da voz dele. E o cara pode dar umas alfinetadas que pode pegar mal, né?
Falando em alfinetada, na MCM Comic Con, tanto ele quanto a voz de Zelda, Patricia Somerset, eles discutiram um pouco dos NDAs da Nintendo, os Non-Disclosure Agreements. É aqueles acordos que eles fazem pra... que proíbem, né? E é bem rígido o negócio, Nintendo proíbe até eles gravarem, né, outra coisa sem o consentimento dela. É meio...
Mas assim, faz sentido, porque quando eles deixam, que é o que acontece com os dubladores de Xenoblade, eles vazam que tem um jogo a mais, né? Então a dubladora da Amélia vazando do Xenoblade 3, então tem que tomar muito cuidado com isso.
Uhum. Tem que tomar cuidado com isso e tem que tomar cuidado também com o que grava, né? Às vezes a pessoa se solta e solta uma frase do personagem lá falando besteira e já era.
A internet vai fazer questão de fazer lip sync.
Não precisa mais disso, né? IA já dá um jeito hoje em dia, infelizmente. Mas que uma bosta, né, ainda.
Bem, uma notícia, eu peguei uma pesquisa da Nintendo Life, né? Eles perguntaram se $60 por um remake é muito, né? Eu queria fazer um jogo rápido, vai. Metroid Prime Remaster custou 40. Vale $40 pra vocês? Pode falar mais ou menos.
Né? Esse valia 60.
Mais, valia mais.
Pelo tratamento... Não, 60 tá bom, também não...
Não, o cara quer 70. É preço Tears of the Kingdom.
Não, não precisa.
Kirby's Return to Dreamland foi $60.
Vale 60.
Eu não sei, eu ia falar 50, mas... O modo extra, o visual bonitinho, os minigames, 60, tá bom.
Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp, $60.
Isso aí tinha que ser gratuito pra todo mundo jogar.
Eu acho que vale 40 esse aí, sinceramente. Pela qualidade mesmo. E não tem multiplayer. Não tem multiplayer local, né?
Tem local. Tem, online tem local.
Online não tem, não tem random, né? Online.
É, não tem. É só com friend. Eu... É fogo falar isso, mas eu justificaria o 60 por serem dois jogos juntos, entendeu? Do Game Boy, não só um.
É Pikmin 1 mais 2. Pikmin 1 e 2, né? $60. $50, desculpa.
Mais baixo, tinha que ser 40, pela qualidade do...
É, tinha que ser 40. Não teve tratamento, né? É só os dois jogos lá, não é?
Sim. Eles mudaram os botões.
Ah, então... Eu
acho que eles tiraram 40. As coisas igual no Wii, eles tiraram algumas marcas, né, do...
Ah, lembra, não tem a Duracell e as coisas, não é Pepsi, não sei. Enfim, isso. Quarentinha, né?
Super Mario RPG, $60.
Super Mario RPG 60? Justificadíssimo isso aí. Então, um jogo que não deveria nem existir, esse remake, eu não sei como tá aí.
Justificado.
Another Code Recollection, também $60.
Joga pra 50 porque é um jogo de nicho. Porque ele é bem, ele tá bonito. Ele foi bem,
é engraçado bem que esse argumento no Japão você joga pra 70, né? Porque você sabe que é isso que acontece, né, com jogos de nicho.
Eu sei, eu compro o jogo da Atlas.
É. É, esse aí tem que ser o 60 pra entrar no argumento que eu falei da Advance Wars, né? Juntou dois jogos e teve o tratamento, pelo menos de remake.
Ah, então você não concorda que é 60, só tá querendo manter a argumentação da Advance Wars.
Ah, tem que fazer sentido, né?
Mario vs Donkey Kong, $50.
Tinha que ser 40.
Pois esse aí podia ser 30, hein?
Tipo, tá bonito, legal, mas é extremamente curto e relativamente simples, né? E não adiciona muita coisa.
Paper Mario The Thousand Year Door. O chapéu não vale porque ele pagou 120, João Marrone.
Não, mas tem que ser 60 esse aí. Ele tá bonitinho e é um jogo muito grande.
Luigi's Mansion 2 HD também, $60.
Meu irmão, esse aí tinha que dar no Nintendo Switch Online.
Assim, defendendo aqui, 40. Porque até agora eles não apresentaram o que vale tanto nesse jogo. É upscale, beleza.
É, a gente não tem tantas informações, né? Pode ter mais coisa aí.
Eu acho que não vai ter tanta coisa, não.
Eu também acho, mas...
Pelo que eu vi nos vídeos lá dos poucos que eles mostraram, saiu até relativamente... faz um pouco tempo, né? As animações, beleza, estão um pouquinho melhor e HD. É isso. Acabou.
Mas enfim, tudo isso que eu quero falar é... Cara, depende se você gosta do jogo ou não, né?
Sim. Vocês viram que no Advance Wars eu dei 60 e o Another Code eu que não queria dar, mas...
Então...
Tive que dar.
Tipo... A Nintendo, ela tem que acertar o preço no que ela acha acessível. Tipo, é óbvio que em nenhum desses daí ela colocou 70, que nem Zelda.
Sim. É. E se a gente tiver a quantidade de venda de Zelda, tá bom que muito foi ali no Nintendo Switch Online, no combozinho e tudo. Mas mesmo assim, o cara vendeu dois jogos, né? Mas $70 vendeu pra caramba. Então é totalmente, é o peso da IP. É completamente. É. Pokémon a gente nem discute, a gente nessa lista nem teve Pokémon.
Uhum.
Que Pokémon varia a qualidade do porte, mas todos são a $60.
E a gente consegue comprovar isso pelo Metroid Prime Remastered, $40, Shadow Drop. O negócio tá incrível.
É o quanto a Nintendo valoriza a Metroid.
Pelo menos não vou falar que não se esforçou um pouco, né, pra vender.
Mas se te ajuda, chapéu, Pikmin 1 mais 2 também foi Shadow Drop. E a qualidade do remake.
Bom, a gente teve também a apresentação da Marvelous. Gilmão, você que... Eu acho que eu não sou especialista em Marvelous, pode dar um...
Eu sou especialista que não jogo nada, mas...
É, mas sabe mais que eu e chapéu.
Num resumo, é a segunda apresentação da Marvelous. A Marvelous, pra quem não sabe, é a desenvolvedora de Star of Seasons, né? Que é o antigo Harvest Moon. E Runefacture. E aí nisso, e Daemon Cross Machina, né? Um título importantíssimo do Switch. Eles mostraram as mesmas coisas do ano passado, nesse segundo título, foi... Assim, foi uma apresentação muito ruim. Eles apresentaram os mesmos títulos, todos em desenvolvimento diligente, né?
Ó, João, só um comentário antes. É que eu acho muito engraçado que eles se dão spoiler da apresentação, né? Eles fazem uma listagem no começo do que eles vão falar, né?
Eles falaram, é pra você não ficar hypado. Não, eles, vai ter novidade.
Aqui é a lista de coisas. Tipo, ah, não precisa vazar. Eles vazam.
Tá certo eles. Se eles não vão apresentar nada... Eles mostraram, inclusive eu achei interessante porque é um trailer internacional, eles não fizeram questão de cortar as coisas exclusivas do Japão, que inclui arcade e jogo mobile. Eles mostraram tipo um gacha de vaquinha, sabe? É muito de vaquinhas de Harvest Moon, né? De Star of Seasons.
Pô, achei mó legal o UFO Catcher lá, abre um compartimento embaixo e cai o pelúcia lá, mó bonitinho.
Então, mas a gente nunca vai mexer porque é exclusivo do Japão, né?
É, eu só achei curioso mesmo. É isso.
Me mostraram um jogo arcade de Pokémon que parece horrível.
Não sei, Jamon, mas tem bastante site que dá pra você pegar essas coisas. E mandar.
Ah. Mas aí eu não sei, eu diria que talvez não deveria estar no trailer no vídeo internacional.
Ah, sim.
Não deveria. É.
Mas na parte de novidades, eles tinham um jogo chamado Project Magia, que a gente sabia que as artes eram feitas pelo autor de Fairy Tail. Eles mostraram que o Project Magia virou Farmagia, e eles mostraram a abertura do jogo, e anunciaram que o jogo vai sair em 2024, mas eles só mostraram a abertura animada do jogo com os personagens lá que são extremamente parecidos com o Fairy Tail, e eu não gosto.
É extremamente parecido. E tem dragões também.
E, além disso, eles mostraram um pouco mais da imagem de Star of Seasons, do Star of Seasons que eles estão desenvolvendo, que eles estão focando na beleza visual do jogo, e mostraram que você vai ter um glide. Então, é só isso que mostraram.
Eu dei muita risada nessa hora, porque eu tava assistindo com um amigo nosso, né? Minha namorada também tava assistindo. Aí eu falei, nossa, é Breath of the Wild. Aí ele começou a planar na folhinha, a gente começou a dar risada. Tava muito na cara. Eu olhei o horizonte, aquele céu todo azul, natureza, grama. Não deu outra.
Me mostraram mais detalhes do Rune Factory Project Dragon, que você vai interagir com os espíritos da natureza tocando música. Né? Então o foco ali também vai ser você ficar tocando, não é um berimbau, é tocando um tamborzinho, tocando, eu nem lembro agora mais o que eles tocavam, tocar uma flauta? Não lembro se alguém tocou uma flauta, mas é tocar e dançar, então desse jeito você vai se relacionar com a natureza, não só arando o chão, né? Arando a terra. Mas eles mostraram isso, eu achei ótimo também o final que eles mostraram de Diamond Cross Machina 2, que da última vez eles só tinham mostrado o título, e dessa vez eles mostraram um cemitério de robôs, e depois mostraram o título. Então assim, eles não tiveram nada pra mostrar, mostra que, pra variar, um estúdio japonês com dificuldades na época HD, né? Se eles faziam 3 jogos por geração no 3DS, agora um é muito difícil já pra virar 2. E foi isso, foi uma apresentação bem ruim, talvez não deveria ter tido.
Mas eu não entendi, Diamond Cross Machina agora a gente vai ser catador de sucata pra construir o robô?
Pode ser. Não deu pra entender nada, o que a gente viu foi um monte de metal no chão, e aí a bunda do robô, e é isso, termina.
É a apresentação que poderia ter sido um e-mail.
Exatamente. E falar, a gente... A mensagem na daily, né? A gente ainda tá trabalhando as coisas.
Não, o incrível que foi junto com a State of Play, pra piorar a situação deles.
Eu acho que melhorou. Não dava dar atenção.
Já que vocês entraram no assunto aí, vai... Alguém quer falar do State of Play? Aliás, eu preciso falar. A Sony fala que não vai ter coisa de peso até o final do, sei lá, lançamento de peso, né? Aí você tem State of Play e não tem. E as pessoas ficam decepcionadas, velho.
É porque a gente não acredita nas empresas. A Nintendo fala que vai ser coisa até o final do ano e lança um negócio ano que vem. Porque a Sony não pode mentir também.
Não, tem duas coisas que me chamaram muita atenção lá que eu gostei. Achei engraçado que vai ter, assim, mostrar o Marvel Rivals e aquele outro jogo de tiro deles lá também, herói, Concurrent, sei lá. É cômico, né? Eu acho é engraçado, porque você vê que o desenvolvimento de jogos demora tanto tempo que esse jogo tá saindo já com essa moda já cansada, mas eu imagino que é por causa do tempo de desenvolvimento que ele demorou, porque na época que ele tava começando, fazendo ele, tipo, ó, tá famoso, Overwatch ainda tá indo em cima, acabou a moda, eu acho que eles vão quebrar a perna por causa disso, vão perder totalmente o timing.
Exatamente, mas isso e Souls-like, né?
Tem um monte de Souls-like, eu teve, assim, uns 3 ou 4 jogos Soul-like que se passa no Oriente que eu não lembro o nome de nenhum, que é tudo igual pra mim, mostrou.
É Sekiro-like, né?
É, um deles segurando um menino atrás, o outro, tipo, sei lá, enfim. Mas o Monster Hunter Wilds foi legalzinho e eu queria só comentar do vídeo do Astrobot no final que, caraca, parece extremamente divertido. Ainda mais parece que tem muito DNA do Mario ali, né, dos jogos do Mario. E finalmente eles pegando as IPs dele e colocando os bonequinhos lá no jogo. Aquele ali eu vou jogar.
Eu falo assim, a minha crítica, assim, eu joguei o Astrobot do PlayStation 5, né? Eu não tenho VR, então não joguei o primeiro. Mas eu sinto a mesma coisa com o Little Big Planet, que por melhor que seja, e por mais DNA da Nintendo que tenha lá, você vê que eles é inspirado em Mario, nunca chega perto de uma plataforma da Nintendo. Você não chega perto do Mario, assim, ele é ok. Ele é um jogo divertidinho. Mas ainda falta de Super Mario nesses jogos. Então, mas assim, também eu acho legal o Astrobot, mas provavelmente pegarei, só que Mario é Mario, né?
Eu acho que eu concordo e discordo. Eu concordo com esse negócio, eu só não acho que ele é um jogo ok. Pra mim ele é um jogo bom.
Ok é bom.
Não, ok, não é bom.
Ok, é bom. Tá na média. Tem jogo ruim.
Enfim, vamos parar de falar do concorrente, que a gente já tá em junho. A Nintendo falou que vai ter um Nintendo Direct em junho. Então a gente não precisa fingir que supostamente vai ter. Então vai ter.
A gente tá adivinhando, né?
É. Vai ser relacionado aos jogos do Switch no final do ano. Especificamente não vai ter nada de sucessor, né? Então, e aí? Expectativas? Fim da vida do Switch? A gente tem aquela narrativa de que só vai vir remake, que vai deixar todas as grandes armas pro sucessor do Switch. Mas isso, assim, isso faz sentido, mas é uma corrente de internet.
Com certeza.
Porque a internet já errou outras vezes, porque a gente sempre lembra o caso de Tears of the Kingdom, o último blockbuster da Nintendo no Switch.
Toma aí, Mario Wonder.
É, dá pra falar que Mario Wonder é o último jogo de peso da Nintendo no Switch, né?
Até agora?
É.
Eu diria que eles tentaram mais. Mas assim, o último título grande, por enquanto, é Mario Wonder. Mas Princess Peach e todos os remakes eu considero que são títulos.
Acho que. É. Acho que Princess
Peach. Porque do jeito que tem porque do jeito que falavam, o Tears of the Kingdom parecia que ia ser um vácuo depois, assim, não ia ter nada.
Ah, tá.
Parecia que não ia ter, assim, Another Code não é jogo, sabe? É, qualquer coisa que saia depois não é mais jogo. Então, eu acho que é surpreendente que teve Mario Wonder, que é um título maior. Teve outro... Eles ainda estão mantendo lançamentos mensais, né? A galera não tava colocando fé nem nisso. Era Tears of the Kingdom e depois o Switch ia virar um vácuo até o Switch 2.
É que a biblioteca é gigante também, né? Quem for pegar um Switch agora vai ter tanta coisa pra jogar. Mas eu, em relação à expectativa dessa Direct... Não sei, dessa vez tá um pouquinho baixa mesmo. Acho que eles vão segurar anúncios grandes. A coisa vai começar a esfriar um pouco. Talvez outros remakes. Talvez jogos de escala menor, né? Por exemplo, Hitman Heaven pode aparecer das caras, quem sabe.
É que assim, a gente já conversou que o primeiro semestre foi, sei lá, foi aquém, vai. É. Mas o segundo semestre é onde você faz dinheiro. É onde você coloca o jogo um pouco mais interessante. Então, eu acho que a expectativa tem que ser um pouquinho maior.
Plataforma 3D do Donkey Kong.
Tá aí, ó. Agora. Isso tudo porque o chapéu tá querendo se esquivar da pergunta, né, João? E Metroid
Prime 4? Não, eu menciono. Metroid Prime 4. Pronto, falei primeiro.
E vai... Assim, tem Metroid Prime 4. Provavelmente remake de Fire Emblem, Genealogy of the Holy War vai estar nesse...
Última chance, hein, João?
Última chance. É, vai ser agora. Assim, eu chutaria que talvez um dos Zeldas vai aparecer agora. O Wind Waker, o Twilight Princess, vai aparecer o remake pra dar aquela enrolada.
Eu não duvido também, tipo, sei lá, da loucura dos RPG que já tá indo, o primeiro Mario Luigi aparecer pro Switch, sabe?
Nossa, ele ganhar o terceiro remake dele.
O segundo remake, né? Não duvido, sei lá.
E Mario Party sem remake de Pokémon? É viável? 2018, o Super Mario Party lançou junto com Let's Go. 2021, Mario Party Superstars lançou junto com Brilliant Diamond Shining Pearl. Esse é o ano do Mario Party.
Daria. Mario Party é possível também.
Mario Party é impossível. Teve aqueles rumores que a gente viu lá da Andy Cube já fazendo outro jogo, né? Que não é um chute também tão grande, né? Pode acontecer. Eu só não vejo Pokémon acontecendo.
Não, Pokémon vai ser só o... O AZ, né? O ZA.
É, então.
Lá no início do ano que vem.
Mas você acha que não vem nem nada?
Eu acho que não. Eu acho que Pokémon tá tranquilo. Ano que vem eu acho que saem dois Pokémon. Esse ano eu acho que não vai sair Pokémon.
Nem um spin-off aí pra ajudar?
Spin-off é possível.
É que já teve tanto spin-off já trabalhado, né? Já teve Snap, já teve o Mr. Dan, já teve o Pikachu. O que que falta? Vai ter Pokémon Dash?
Eu pensei em Pokémon Dash. Remake de Pokémon Ranger.
Acho que Trozei, aquele...
Ah, os Pokémon Trozei, tem aquele... Tem uns Puzzle Dragon lá, eu não lembro agora o nome desses Pokémon também. Ó, a Nintendo podia ser... A Pokémon Company podia ser uma maravilha e lançar um Pokémon Pinball, né?
Pokémon Pinball no Switch Online. Pelo menos os Game Boy e Game Boy
Advance. Novo. Não,
um novo?
A $60.
Não, a $60, igual foi o New Pokémon Snap, que a gente olha e fala, nossa, mas vai ser um jogo super rápido. E não, você vai capturar, sei lá, 600 Pokémon. Putz, um milhão de máquinas, assim, um monte de máquina. Manda um Pokémon Pinball pra gente.
Um milhão de máquinas, só precisa de duas.
Não, mais máquinas. Precisa ter as regiões, né? Mar, laguinho, montanha, gelo.
Tá virando não, mas... fanfic já.
Mas Pokémon, ele mudava o mapa conforme você girava lá a roleta, né?
É verdade, né?
Você não precisava disso. Você jogava o mesmo.
Mas poderia ter máquinas diferentes. Olha só. Ou girar roleta, tem várias roletas, só que aí fica um inferno pra você focar no qual que você quer, né?
Estão viajando muito.
Mas dá pra Pokémon... Não, dá pra... o que a gente tá falando aqui é só pra quebrar o argumento que Pokémon tem coisa pra fazer. Pokémon Dash é mais.
Coisa pra fazer tem, só não sei se vão.
Mas se vocês forem falar palpite é o quê? É Mario Party? Algum Metroid?
Mario Party é fácil. Um Hitman Heaven aparecer, sei lá, pode acontecer, uma franquia menor na da Nintendo.
Já tá na hora dos esportes tudo junto, João?
Pode ser.
Não.
É horrível,
não.
Né? Mas é que eu acho que se for Mario Party, o Mario Bullshit já vai estar ocupado, né? O Mario alguma coisa, Mario Something. Então, se for Mario Party, não vai ter Mario Sports All Star. Uma coisa que pode acontecer, a gente nem comentou, mas uma coisa que pode acontecer é Dragon Quest, né? Dragon Quest 3. Eles mostraram essa semana, eles mostraram um vídeo falando que o jogo ele vai ser multiplataforma e tá em desenvolvimento, e tá só com o título do Dragon Quest, e de repente pode acontecer no Direct, eles mandarem mais detalhes do Dragon Quest. Se vai ser o 3, ou que a galera tá rumorizando atualmente, porque tiraram o título do 3, só colocaram no Dragon Quest o início da aventura lá, o The Journey Begins Here, um negócio assim. Que pode ser uma trilogia do Dragon Quest 1, 2, 3 em HD Remake. Na 2D HD.
Mais um jogo pra Square vender e falar que não performou bem, então?
Mas agora é multiplataforma, agora eles aprenderam. Não vai ser nem exclusivo do Switch isso aí.
Mais alguma coisa de third party? Eu acho que a Nintendo não pode ficar à mercê da Level 5. Eles têm jogos, mas eles não conseguem lançar.
Não, já tava pra 2025, né? O Professor Layton e aquele jogo lá de detetive com realidade virtual. É, ele foi adiado também, né?
Atrasou. Sim. Pior que nem joguei o modo single player do Inazuma Eleven. É só Fantasy Life que ele tá com data.
Tem Dragon Quest, tem a... Putz, eu vou falar essa besteira. A Licker da vez lá, que até fala asneira, ela tá falando dessas coisas. A Midori, ela colocou que Phantasian vai ser anunciado, né? Phantasian, pra quem não sabe, é o jogo lá do Hironobu Sakaguchi, que é o cara de Final Fantasy, que é exclusivo da Apple. É um RPG clássico, nos moldes mais antigos Final Fantasy, ali Final Fantasy acho que PS1, se for pegar.
Saiu no Apple Arcade isso aí?
É, Apple Arcade, sim. É o jogo que o cenário de fundo é feito tudo... Eles montaram os fundos e tiraram fotos pra poder jogar. Mas são uns bonecos, são uns fundos... Eu esqueci o nome do termo agora, mas é tipo pra boneco, né? Super bonito o jogo. E parece
esse jogo é bom?
Eu não sei, mas falam muito bem. Falam muito bem. Eu quero muito jogar esse jogo, então parece que esse jogo vai ser portado. De acordo com essa leaker aí, que agora é leaker de tudo, né? Então, eu acho assim, a Square Enix colocaria acho que dois títulos pelo menos nesse Direct. Dragon Quest e Phantasian.
Aí, ó, a gente tá jogando conversa fora aqui e já tem coisa pra preencher o calendário aí um pouco. Tem esperança.
Você precisa de 4 jogos, né? Você tem... A gente tem jogo até julho. Agosto não tem jogo. É setembro, outubro, novembro. Ele precisa de 3 jogos. A gente chuta um que é Mario Party.
Isso aí.
O outro é Metroid. Nem sei se é o 4. Pode ser até um...
O 2 e o 3? Remake?
É. Em setembro. Não um 2 e o 3. Ou só o 2 e 3.
Ah, 2 e 3. 2 e 3 remake, é.
É.
Ia ser mais feio que o primeiro. Fire Emblem, onde vai entrar Fire Emblem? Fire Emblem vai, não vai pra março, né? Fire Emblem vai entrar em setembro agora.
Eu acho que entra junto em outubro com o Mario Party.
Agosto, não. Não, coloca agosto igual o Treehouses.
Mas agosto não tem... Treehouses não foi agosto, João. Foi julho ou julho.
Eu gosto de inventar que foi agosto, é que foi no final de julho, né?
É, o único jogo de agosto da Nintendo do Switch, acho que se não me engano, foi Mario Plus Rabbids, que nem é da Nintendo, é da Ubisoft.
É verdade, agosto a gente pula, né? Agosto a gente pula, vai.
E em dezembro a gente vai ter o final do Smash com todos os DLC.
Ó, louco.
Do nada do Smash esse.
Smash físico, todos os DLC, você ia comprar, Jamon?
Compraria físico, esse eu compraria físico, porque eu já tenho digital, né? Não acho que ia fazer sentido eu comprar digital. Mas eu não quero Smash que ele relance. Relança no sucessor com netcode, né? Com rollback netcode. Pra mim é o suficiente.
Seria bom. E um que eu queria comentar é... Beleza, a gente tá tendo um mundo de remake agora, né? Passado do Luigi's Mansion... Fica aquela impressão de... E aí, qual remake vai ser? Qual que é o jogo do momento que as pessoas estão pedindo remake? Porque a gente já teve Mario RPG, teve Paper Mario. Também Metroid Prime apareceu ali. Qual que é o jogo da Nintendo Zelda. Que tá preso? Qual? Zelda. Os dois?
É, os dois. A galera... Assim, teve muita gente que voltou no Switch. Isso é a lógica desde sempre, né? Tem muita gente que voltou no Switch e não teve Wii U e quer rejogar o Twilight Princess e Wind Waker. Então são dois jogos que estão... Que, assim, tão pedidos quanto. Acho que mais, inclusive, do que Paper Mario, do que Super Mario RPG. Né? E é um público muito maior. É um público que quer consumir Zelda. Eu acho que as vendas de Skyward Sword refletem, talvez, na vontade da galera consumir Twilight Princess e Wind Waker.
Que remakes que não precisam colocar muita coisa, né? Só deixar HD, ajustar umas coisinhas, vende muito.
Sim. É por isso que eu chutaria eles.
Eu já fiquei com a impressão que isso aí ficou pra depois.
Pode ficar. Pode ficar pro Switch 2 e a gente tem o
Wind Waker 4K. Tem jogos que eles ficam mais bonitos em, sei lá, numa escala maior, né? Twilight Princess precisa ficar bonito pra ser dark, não sei o quê.
Vocês não acham que rola também sair um Metroid Prime 2 só HD?
Eu acho que com relação a Metroid, a gente fica brincando aqui, Chapéu, mas se Metroid Prime 4 tá pronto, ele tem que sair no Switch. Porque se ele sair no sucessor, eles vão xingar que é feio.
Com certeza.
Ele tem que sair nos dois, né?
Sim, mas tipo... Só que se ele sair nos dois, a galera vai falar, nossa, que lixo de hardware novo.
Justo.
Eu concordo. Tem que ter a desculpa que ele foi feito... Mas isso não tirou o Metroid Prime de ser bonitão. Então eu vou... Ele vai ser feio 4K, mas ele... No Switch. Pra uma TV 4K. Mas vai ser bonito.
Mas eu ainda... Tem que sair, acho que o Metroid Prime 2 ou até o 3, de alguma forma. Lógico que eles não vão ter o tratamento que o Prime teve. Eu chuto fortemente que não. Mas um combo estilo Pikmin 1 Plus 2... Sério, então jogar o Metroid Prime 2 e o 3 online pra você baixar, só a versão HD, sei lá, e é isso.
Eu acho que vai ser... Esse é o rumor, né, que aponta, isso é o que a galera chuta que vai ser. Eu chuto que esse é o... Não tem tempo pra fazer tão bonito o 2 e o 3, né?
Não. É o que faz sentido pra você preparar o terreno pro 4, é isso.
Eu concordo. Porque tá... O Trilogy era do Wii, né? Deixa isso afundar na gente, né? Deixa isso... O trilogia do Wii, ele reaparece no Wii U no serviço online, mas faz muito tempo, Metroid.
Você quer falar de coisa pra afundar? Deixar a gente se sentir velho também? A gente não comentou no cast, mas eu quero só trazer aqui que Mario Kart 8 completou 10 anos.
É, eu falava que uma hora ia completar, né? Acho que até no nosso podcast de Mario Kart eu falei sobre isso e completou.
E é incrível que eu vi meio que um gráfico. O pessoal montou na internet aí, eu não sei quem foi o autor, enfim. Que mostra que de 2001 a 2011 a gente teve tipo 4 ou 5 Mario Karts, né? Game Boy Advance, GameCube, Wii, DS, 3DS. Entre 2014 e 2024, a gente teve o 8, o Tour e o Deluxe. E é isso.
É o 8 de novo.
Que é o 8 de novo.
E depois o 8 com as pessoas do Tour.
Exatamente. Então é tudo se resume em Mario Kart 8. O que é muito triste. Mas
Mario Kart 10 vai sair no sucessor, ano que vem.
Vamos torcer.
Tá Mario Kart.
Mas só voltando aos palpites, então, vai. Setembro a gente vai ter o quê, João?
Setembro é Fire Emblem,
Eu acho que vai ser outubro junto com Mario Party. Setembro vai ser Rhythm Heaven. Vamos dar um voto de confiança.
Nossa, sério. Se isso concretizar o Switch ao console que deu tudo que eu queria, é isso.
Outubro, remake de Fire Emblem, um Mario Party, sei lá, não consigo nem chutar qual que é o próximo Mario Party que eles vão fazer. Em novembro, Metroid, né? Ou seja...
Metroid 1 e 2 ou Metroid 4? 2 e 3, não 1 e 2.
2 e 3.
Metroid Prime 4 é do ano que vem, eu acho.
Eu vou chutar 4, vocês ficam com 2 e 3 aí.
Chapéu, você chuta 2 e 3 também?
Eu não acho que Metroid Prime 2 e 3 é jogo de novembro pra fazer vender sistema. Se for novembro, é o 4.
Se for novembro, é o 4, né? Infelizmente. Então não tem 2 e 3, é isso.
Pode estar no meio do caminho. Tem no meio do caminho com outras coisas, não tem problema, não.
Bom, então esses foram nossos palpites. Agora eu quero saber sonho. Vai. Pode ser qualquer coisa maluca que venha na cabeça.
Sonho?
É.
Pro Switch. A gente não tá falando nada no sucessor.
É isso, que vai aparecer nessa Direct. Ó, eu vou dar um tempo pra vocês pensarem. Eu pensei no meu. Vai ser um double pack de Metroid em setembro. Vai sair Metroid Prime Pinball junto com o Federation 4.
Ô, louco! Nossa. Quem sabe eu jogo esse Federation dessa vez, né? Porque agora não tem online pra jogar mais também.
Eu acho que tem que pegar a trilogia de Prime detestado e colocar o Hunters junto.
Ugh.
E aí você já faz o triplo bom aí.
Sonho mesmo, eu me lembrei de um que eu comentei faz um tempo, que eu ainda gostaria muito que acontecesse, que são os Zelda's Oracles no estilo do remake do Link's Awakening. Porque eu gosto dos Oracles, e eu suponho que se saísse agora, né, iria sair separado, né? Não sei se eles vão dar um jeito de lançar junto. Conhecer a Nintendo, não. Se for meu sonho, eu queria que saísse junto os dois, e o problema do FPS lá, frame rate caindo, fosse resolvido. Porque aí seriam remakes absurdamente incríveis.
Eu vou colocar aqui... Não, eu não vou trazer o sonho, vou trazer o que não aconteceu. Mas tá faltando o Zelda Duo Heroes, né?
É, multiplayer, né?
É, cada um com um Joy-Conzinho.
Eu também acho.
Um Link azul e um rosa. É isso.
Muda a cor de acordo com o Joy-Con que você tá jogando.
E ia ser genial se mudasse. Eu pensei nisso na sequência, ia ser genial se mudasse. Você vende Joy-Con a mais.
Se só tem Joy-Con cinza, vai ser dois cinzas, né, os Link.
Aí fica um cinza mais escuro, né? Podia ser cinza e branco, de repente. Um preto e um branco, é isso. Quando é o Joy-Con clássico. Mas falta o... Cadê o nosso Zelda? Cadê o Zelda que ninguém vai gostar de colocar na cronologia? Todo mundo vai esquecer que lançou? A gente precisa desse Zelda.
Aí você pega um controle com drift, aí quando você liga o outro controle, ele fica com drift espelhado, né, João? mas eu também tava pensando nisso. Acho que falta, né, esse tipo de jogo. E ficou perdido.
Cadê o Zelda Besterol?
Até quando eu falo Federation Force, é nessa linha de, tipo, cadê os multiplayers, assim, baixo orçamento da Nintendo?
Ah, toma aí o seu... Foi o...
Brain lá?
Endless Ocean.
Academy. Endless Ocean.
Não, Endless Ocean é MMO. Muito, é muita gente.
É. Eu ainda acho que vão mostrar o Guiji no Lisman HD. Ele vai ser o jogo multiplayer co-op da Nintendo.
Baixo orçamento. Faz sentido.
Baixo orçamento. Mais alguma coisa?
De sonho? Ó, só, vou meter o sonho. Kid Icarus podia voltar, né? Só vou terminar assim. Kid Icarus do
Pre-Rising. Isso é sonho.
Podia estar aí.
Eu acho que eu vou finalizar aqui com Wario Land Shake It. Eu ia ficar muito feliz.
Porra, gostei. Gostei dos dois aí.
Então, esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado aí. Nem sei se ficou muito longo. Mas é isso, pessoal. Se você curte o nosso trabalho aí, comenta lá no conexãonintendo.com.br, né? Fala o que vocês estão esperando dessa Direct, se a gente viajou muito. Cobra a gente, que provavelmente a gente vai errar nos palpites.
Vai nada. A gente tá ali, está aqui, na minha mesa.
Se a gente acertar um de quatro, quer dizer que a gente acertou, né, Jumon?
Sim.
Alguma coisa a gente vai acertar. Não é possível. Então, tá, a gente chutou tanta coisa também que é impossível não acertar uma.
A gente sabe das coisas, Chapéu. Não é que a gente chuta. A gente joga besteira pra... A gente joga besteira pra disfarçar.
Aham.
Entendi. Bom, então é isso, pessoal. E até semana que vem.